Parou na justiça a definição do reajuste dos planos de saúde individuais. Atendendo a uma ação do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, um juiz da Justiça Federal em São Paulo determinou que o reajuste das mensalidades dos planos individuais seja de, no máximo, 5,72%, o equivalente à inflação oficial para o setor de saúde. O IDEC fundamentou a ação num relatório do Tribunal de Contas da União, que apontou distorções no critério usado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para definir o percentual. A média dos reajustes dos planos coletivos com mais de 30 usuários. Para falar sobre este assunto, vamos conversar com o diretor da Secretaria de Controle Externo da Saúde do Tribunal de Contas da União, Messias Alves Trindade. Messias, muito bom dia.
Muito bom dia. Bom dia a vocês e seus ouvintes.
Messias, por que calcular o reajuste dos planos individuais pela média do reajuste dos planos coletivos pode ser prejudicial para o consumidor?
É o seguinte, a ANS, com base nos normativos, primeiro só esclarecer os seus ouvintes, atualmente a base de plano de saúde, 80% dos usuários são de planos coletivos e 20% dos planos individuais. A ANS, segundo o normativo, para os planos individuais, ela há de ter uma autorização prévia. Como ela faz isso? Essa autorização prévia, ela faz a partir da base dos planos coletivos. Como é isso? As operadoras, né, elas informam os dados, a ANS tabula isso, ela exclui os valores que a gente chama de extremos, faz uma média ponderada, né, desses valores, e a partir dessa média, ela estabelece o reajuste máximo para os planos individuais. O que ocorre é que na auditoria que a gente fez, a gente viu algumas inconsistências, algumas necessidades de aprimoramento no cálculo dos reajustes coletivos, o que acaba por impactar os reajustes individuais, né?
Então, no caso, por exemplo, o plano coletivo, pela lógica da ANS, teria mais poder de fogo, o grupo de segurados de um plano de saúde coletivo teria poder de fogo, digamos assim, numa negociação com a operadora do plano de saúde para definir um menor reajuste.
Isso.
E no plano individual isso não acontece.
Não
a pessoa
acontece.
Fica mais desprotegida. Mas na prática mesmo isso acontece, ou seja, quem tem um plano ou a carteira, digamos assim, de um plano coletivo, tem mesmo esse poder de barganha ou de fogo na negociação com a operadora? Na prática, isso acontece?
Acontece. Eu não poderia dizer categoricamente que tem ou não tem. A gente conseguiu, durante a fiscalização, inclusive a gente foi até no próprio setor de recursos humanos do tribunal para ver como é essa negociação, e fomos em outros dois locais, e não se percebe esse poder de barganha, não se verifica na prática, por conta de algumas informações, principalmente a simetria de informações. Quando as operadoras, elas, né, elas fazem esse reajuste com base na sinistralidade, só para o seu ouvinte ficar ciente disso, sinistralidade, olha o seguinte, quais são os custos que a operadora incorreu durante o ano? E ela fala também que a inflação da saúde seria maior que a inflação média. Então, olha os atendimentos, olha os custos que teve decorrentes de incorporação de tecnologia e outros fatores. Ocorre que isso é informado para o pessoal, né, dos contratantes dos planos, eles não têm condições de checar essas informações para verificar se esses números são corretos. Isso, inclusive, é uma das medidas que o tribunal determinou, a ANS, é exatamente isso, que as operadoras dessem mais claridade a esses números, de modo que as contratantes pudessem confrontar esses números e perceber se aqueles reajustes seriam adequados mesmo. Isso sem falar que isso talvez até implica um maior custo para os contratantes, porque uma vez que ela apresenta aqueles números, por vezes ela vai precisar de um profissional qualificado, inclusive um que mexe com a atuária, né, que é um item da área e tal, para minimamente ter condições de confrontar aqueles números e dizer que aqueles números são reais, né? Isso é uma das questões que foi apresentada.
Nós estamos conversando com Messias Alves Trindade, que é diretor da Secretaria de Controle Externo da Saúde do Tribunal de Contas da União. Assunto, um relatório do TCU que questiona os critérios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para definir o percentual de reajuste dos planos de saúde individuais com base na média do reajuste dos planos coletivos. Messias, outra coisa que as operadoras alegam para, digamos assim, carregar em cima do percentual de reajuste é a incorporação de novas tecnologias, novos tratamentos, novos exames na cobertura dos planos de saúde. Essa informação tem sido colocada de forma transparente na negociação dos planos de saúde coletivos, o que acaba repercutindo no reajuste dos planos individuais?
Anderson, o que acontece? No entendimento nosso, a gente não teve condição de explorar exaustivamente isso, mas entendemos que não. Isso é uma premissa e a gente, como usuário, né, também sou usuário de plano de saúde, a gente entende que qualquer um que vai no estabelecimento de saúde vê que realmente hoje há máquinas mais sofisticadas e tudo, mas eu me pergunto, os reajustes são anuais. Como os reajustes eles são meramente declaratórios, a ANS, por enquanto, faz um tratamento apenas assim, de base de dados para evitar eventuais inconsistências, eu acho que seria preciso investigar mais a fundo. De ano a ano há esse reajuste, mas em que medida se dá essa incorporação de tecnologia? Isso daria para determinados exames? De um ano para outro, em que intensidade essa incorporação de tecnologia para sempre estar argumentando essa premissa? Eu acho que é uma premissa fácil de se aceitar, digamos assim, em termos declaratórios, mas eu acho que a ANS, né, no futuro, vai ter que se debruçar sobre isso e ver em que medida essa incorporação de tecnologia acontece, né, de ano a ano, já que o reajuste é anual, e em que medida isso acontece, qual a extensão, são só para determinados exames, para determinados procedimentos, né? Isso tem que ser um assunto mais bem explorado.
Todas essas recomendações estão no relatório que o TCU encaminha para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, isso. Não é isso?
A propósito, se você me permite,
pois não.
Para o ouvinte que quiser olhar com mais detalhe o relatório, é só entrar na página do tribunal, www.tcu.gov.br, e na página de acórdãos, houve um primeiro acordo, foi o 679-2018, basta inserir o número do acordo 679, o ano 2018, o colegiado ao plenário. A ANS, ela apresentou embargos em relação a essa primeira deliberação do tribunal, ela achou que algumas medidas que o tribunal endereçou a ela não seriam adequadas, mas o tribunal, por meio de outro acordo, um 1188, confirmou aquela deliberação e fixou um prazo para que a ANS atenda essas medidas.
O fato é, né, Messias, que a Justiça já entrou na questão e, com base no relatório do TCU, já limitou, pelo menos por enquanto, o reajuste dos planos de saúde individuais, graças a essa ação do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, que foi baseada na ação do, ou melhor, no estudo feito pelo TCU.
Exatamente. Até causou um pouco de espécie que se a ANS também, a notícia que eu tenho, até teria recorrido dessa medida aí judicial.
Messias Alves Trindade, diretor da Secretaria de Controle Externo da Saúde do TCU, Tribunal de Contas da União, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos, e vamos torcer para que os usuários dos planos de saúde tenham aí pela frente reajustes, digamos assim, mais comedidos, porque realmente, do jeito que está acontecendo, principalmente para o usuário de plano de saúde individual, a coisa está feia. Agradecemos.
Eu fico agradecido aí pela oportunidade, né? E é importante olhar que hoje atinge uma parcela considerável da população, estima-se perto de um quarto da população, né? Então é um item que merece atenção do tribunal e esperamos que a sociedade tenha retorno dessa situação.
É verdade. Até aproveitando aqui a sua presença, o fato é, Messias, que as pessoas têm visto isso, que hoje no mercado as operadoras não colocam à disposição mais novos planos de saúde individuais, só coletivos. É muito difícil uma pessoa que queira contratar um plano de saúde, contratar um plano de saúde individual. Ele tem que se associar a uma carteira, a um plano de saúde coletivo, caso queira ter uma cobertura de um plano de saúde. Realmente a situação está complicada. Obrigado, Messias.